Olá, 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 nossos amigos audiospectadores, sejam bem-vindos a mais um Dissertácio do nosso 12º encontro. E hoje vamos falar aí sobre um assunto que veio à tona, principalmente após as manifestações, que é a Copa do Mundo 2014. Vamos bater um papo para entender como é que está sendo a jornada brasileira rumo a esse evento esportivo tão grande, as polêmicas envolvendo a construção dos estádios, os planos de mobilidade, enfim, bater um papo ácido sobre isso daí. Sou o Gabriel Paiva, estou aqui com
Diego Savenhago,
André Proença.
E hoje temos uma novidade muito legal, temos um novo participante, o André Proença. Palmas para o André, palmas para o André.
Muito obrigado aí pelo convite, nossos amigos aí do Dissertácio. Muito feliz de fazer parte aí dessa discussão bem importante hoje.
Lembrando a todos os nossos ouvintes que querem até cumprimentar o André, saber um pouco mais sobre a vida dele, além do que ele vai falar agora, mande seu e-mail para contato@dissertacido.com.br. Vamos ficar muito felizes em receber os seus e-mails.
Uma leve introdução aí do André. O André estudou comigo muitos anos no colégio. Eu chamei ele para esse podcast porque ele é um dos caras assim que eu conheço ele há muitos anos e ele sempre foi fanático por futebol. Inclusive já participou de torcida organizada, levou muita borrachada de PM. Conta pra gente um pouco disso aí, André.
Não, conta um pouco aí sobre você, jovem André.
Esse negócio de tomar borrachada de PM, eu nunca tomei não, porque eu nunca fiz coisa errada em estádio de futebol. A única coisa que eu fazia, mal ou menos, lá era xingar a mãe do juiz.
Mas isso não é errado, cara.
Pô, muito errado, né? Porque, assim, só fazendo um gancho aí, eu tava vendo uma reportagem que os administradores do Maracanã querem proibir os torcedores de ir com surdão, bandeiras e andar sem camisa. Então é quase um rebelde no estádio, né?
Era um revolucionário.
Praticamente, né, cara? Quase um Barra Brava argentino, né?
Mas tirando isso, quem é você, André?
Continua, André. Além de um badernista dos estádios, quem é André Proença?
Então, eu sou um médico veterinário. Antes de mais nada, já quero deixar bem claro que eu não sou carioca. Nasci em São Paulo e fui morar no Rio pra fazer faculdade. Então, se vocês observarem meu sotaque, não é legítimo, não. Não sou carioca, não. Sou bem paulista. E gosto do meu futebol, gosto de ver meu São Paulo jogar, pratico jiu-jitsu. E essa é a minha vida.
O André é um esportista, né? Quando formos falar de UFC, temos agora uma pessoa de referência, não só o Diego, que é um grande especialista.
Né? Eu sou uma grande autoridade. Já que você já tocou no assunto, o que aconteceu com o Anderson Silva, vocês dois aí? O que vocês acham?
Eu acho que o Anderson Silva ali desrespeitou o adversário. Fico um pouco inclinado a acreditar que ele vendeu essa luta, como estão dizendo muitas pessoas aí, também entendidas do assunto. Mas foi ridículo o papel dele naquela luta, foi ridículo.
Aconteceu o que era pra acontecer com quem luta naquela postura, entendeu? Lembro que uma vez eu tava conversando com um amigo assistindo uma luta e ele falou, pô, quem vai parar esse cara? Olha como é liso. Eu falei, cara, o dia que parar vai ser uma porrada só, bicho. E foi o que aconteceu.
Só um detalhe, o Anderson Silva, ele diz que ele se espelha muito no Muhammad Ali. E é verdade, aquele jeito dele caminhar no octógono e lutar de baixa guarda baixa, melhor dizendo, é um jeitão do Muhammad Ali. Mas, assim, durante 7 anos deu certo. Tinha que dar errado, né?
Eu brinco muito, faço lá meus comentários sobre UFC, mas eu não entendo nada de UFC. O que eu entendo é o que meus amigos me falam, né? Então, não gosto, assim, não tenho interesse, assim, é uma questão mais pessoal, né? Nada contra o esporte em si. Mas pelo que eu vi, cara, o pessoal tá falando disso, dele ter entregue a luta. Mas, não sei, cara, se o cara fosse entregar a luta realmente, ele não ia entregar de uma maneira tão imbecil, né? Acho que ele ia tentar fingir um pouco, que tava se esforçando, né? Sei lá. Eu enxergo mais como uma cagada mesmo que aconteceu e o cara acabou se ferrando.
É, eu também acho que ele não entregou, não, porque o custo dessa entrega é muito maior do que a derrota.
Você falou de custo, parece que teve uma aposta misteriosa lá que o cara apostou US$ 1 milhão no outro maluco lá que tava lutando contra o Anderson Silva. E aí a aposta tava acho que 3 para 1, 4 para 1, o cara quadruplicou a grana dele nessa aposta.
Caramba!
Existe uma certa suspeita em cima dessa aposta aí, né?
Foi Steven Seagal que apostou?
Acho que foi o Chuck Norris, cara.
Eu acho que tem duas observações sobre o Anderson ter entregado ou não essa luta, cara. Uma que pro evento não é interessante ter um cara por muitos e muitos anos sendo campeão, até mesmo porque falta adversário depois, né? E outra coisa é a bolsa do Anderson foi no final da luta foi de US$ 1.400.000 e a do cara que ganhou foi de 48 mil.
Nossa,
Pois é, e aí
doideira, cara.
foi uma derrota assim bem, bem, bem gorda pro Anderson Silva. Então assim, aí você fica, pô, e lutar daquele jeito, fica difícil você bater o um martelo e falar, não, ele vendeu essa luta. Mas também assim, você fica com a pulga atrás da orelha também, né?
Eu queria deixar meus votos aí de melhoras pro queixo do Anderson Silva.
Falando em brasileiros em queda, não só a queda que o Anderson Silva tomou, temos aí o texto do Diego, a outra face de um fenômeno, falando sobre o grande astro do futebol, Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno. E o Diego coloca aí a sua opinião, muito pertinente, eu concordo com vários pontos, referente ao que é o Ronaldo hoje versus o que era o Ronaldo em campo, né? O atleta versus o, sei lá, pós-atleta, ex-atleta.
Exatamente. Ah, é uma opinião que já tem há bastante tempo e, né, foi acumulando vários atos, né, negativos que ele foi fazendo depois de, né, depois de encerrar sua carreira. Enfim, a gente vai tentar colocar mais textos lá no Dissertasto. Além desse, teve o do Gabriel sobre as manifestações, foi bem interessante. A gente vai tentar preencher um pouco mais o espaço entre um podcast e outro para vocês terem um conteúdo a
Tentar não,
mais.
tentar não. Vamos entupi-los de conteúdo, gostem vocês ou não.
Sim,
Inclusive o
eu
André,
posso.
se é, você também pode, André. Olha, tá vendo ali o André? O André já vestiu a camisa, cara. O próximo texto é do
Aí.
André.
Inclusive, os ouvintes, se você tiver, sei lá, se escrever um texto, achou interessante e quiser postar lá no blog, manda e-mail pra gente, a gente, né, vai dar uma avaliada para também
Vai
não
dar uma
colocar qualquer
avaliada.
coisa, né, mas.
É, só lembrando, aqueles artistas que fizeram aquelas redações no Enem, nem tenta, parceiro, porque aqui não é o Enem, não vai passar, cara. Não adianta mandar hino do Palmeiras, receita de bolo.
Inclusive, falando dos comentários sobre o último e-mail, sobre o último podcast, na verdade, falar sobre o comentário do nosso querido Guilherme.
E
É um
sobre o que
abraço.
foi o podcast?
O último podcast foi sobre as manifestações, né? Nós batemos aquele papo, enfim, comentamos aí da experiência que tivemos e tudo mais, e deu uma série de comentários.
É muito, muito rápido, cara. Hoje eu tive assim, o prazer de ir lá do aeroporto, né? De Congonhas. Passar lá rápido. E assim, eu estava saindo do aeroporto e um grupo de senhores, assim, de idosas e idosos, assim, estavam protestando. Ou seja, hoje virou mania ser manifestante, né? Tá na moda, assim, tudo bem que era pertinente, assim, o que eles estavam protestando, era, enfim, era problema da Varig, da VASP, aí, aposentadoria, essa porra toda. Mas, assim, tá comum hoje, né, cara, fazer
Na dúvida,
uma
vamos
manifestação.
protestar, né?
Muito, muito
Não,
engraçado isso.
André, você que não esteve no, na nossa gravação, você gostaria de fazer algum comentário aí sobre as manifestações, um ponto de vista seu aí?
Pô, cara, olha, os 20 centavos, eu acho que foi, na verdade, um assim, vem cá, população, ajoelha, toma a cusparada na cara e, ó, vai engolir esses 20 centavos, queira você ou não, entendeu? Tô te humilhando, porque esse transporte de merda vai ser por 3,20, entendeu? Se você quiser, assim, se não quiser, não é. Vai ser, aliás. E aí, porra, não tem como, né? Chega uma hora que você destressa, pô. Você pega um ônibus e paga 3,20 pra você ser encoxado, cara. Pra você demorar 2 horas,
Pra você parecer
sabe?
que tá na torcida do Grêmio?
Pois é, fazendo avalanche. Então, é assim, os caras estão certo, velho. Estão certo. Ó, no dia da manifestação, eu tava no hospital em Osasco e eu precisei ir num outro hospital que eu trabalho em Alphaville. E aí, sim. o caminho que eu fiz, tive que passar... Você passa muito quente, assim, de Carapicuíba, muito pouco, assim, pro Carapicuíba. E chegando em Carapicuíba, já tava tendo a manifestação, ou seja, eu precisei fazer um desvio de uma hora de um caminho que eu faço em 20 minutos.
Você tava indo ali pelo Pontilhão, perto do Motel Eclipse, que sai no Tamboré?
Tá conhecendo, hein, cara? Conhece ali, hein? Não, e aí, tudo bem, consegui chegar no hospital, e aí... Fiz o que eu tinha que fazer. Na volta, cara, eu precisei fazer um percurso de 40 quilômetros além do meu habitual para chegar na minha casa. Ou seja, eu gastei quase uma hora e alguma coisa para chegar na minha casa. E assim, pô, você via, e no caminho que eu fiz, assim, cortando, enfim, pô, no caminho você via estudante, o pessoal andando, assim, sabe, muito, muito fiel àquilo que eles estavam protestando. Então eu achei, além de ser bonito, tá mais que certo, né, cara? Estou mais que certo. Então eu acho que era isso que eu queria falar sobre... Essas manifestações, assim, bem breves, assim, sendo bem sucinto.
E voltando sobre os comentários.
O Guilherme, ele, né, ele se ponderou falando que não ia mais escrever palavrões. E, Guilherme, se você não for escrever palavrões, por favor, não escreva. Só isso.
E mandando um recado aos nossos amigos que foram para as manifestações com as suas máscaras de V de Vingança, fique sabendo que a cada máscara vendida... A Warner recebe royalties, porque ela é dona dos direitos da imagem, né? Aquela máscara do V de Vingança.
Eu não tenho dúvida que a Warner deve organizar todas as conspirações, cara.
Suscitar revoluções.
Eu acho que eles têm uma cadeira da Secretaria de Transporte de São Paulo. Tem uma leve suspeita disso aí.
Há indícios. Inclusive, as ações da Warner sobem a cada... Quando explode revoltas aí, o mundo afora.
E Diego, estão chegando novidades.
É isso aí, você ouvinte das antigas, ou nem tanto, que acha que o nosso layout é meio marromeno, né? Deve alguma coisa. Você está certo, não tira sua razão.
Exatamente, o pior é que você está certo. Mas nós sabendo disso, ouvindo o clamor das ruas... Estamos trabalhando para uma nova cara ao Dissertácido.
Não é apenas 20 centavos.
Não é só por 20 centavos.
É por um Dissertácido melhor.
Exato, por um Dissertácimo padrão FIFA. Na verdade, já fechamos a arte, né? Já temos aqui mascote e identidade visual. Estamos fechando a questão de layout do site. E em breve vocês terão uma nova interface para poder acompanhar o Dissertácio, acompanhar o que nós vamos postar lá, dar as suas opiniões, enfim. Então aguardem, porque em breve teremos novidades.
Tá certo, então. Vamos para... O mundo da fantasia da Copa do Mundo do Brasil?
Vamos lá, que o Walt Disney nos acompanha. Copa do Mundo 2014. Um evento grandioso, uma oportunidade única para o Brasil mostrar ao mundo que não está aqui para brincadeira, que é um país sério, que tem condições de, né, suportar um evento de tamanha magnitude. E desde que foi anunciado, né, a vitória do Brasil, enfim, a candidatura do Brasil à Copa do Mundo 2014, desde a sua vitória, sendo mais específico, começou aí uma jornada enorme, uma jornada praticamente uma epopeia para se atualizar ou construir os estádios, melhorar a infraestrutura das cidades, enfim. E tem uma polêmica muito grande em volta nisso, e é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, né?
Exatamente. Esse papo do Brasil ser a sede da Copa do Mundo de 2014 é bem antigo. Eu me lembro que lá por 2001, 2002, eu li uma notícia falando que o Brasil já era o grande favorito. E na época eu tinha uns 14 anos, assim, eu fiquei mega empolgado, já fazendo plano, pô, vou querer ver a Itália, vou querer ver a Alemanha e tal.
Brasil você não ia querer ver, isso?
Não, também, né? Também. Ah, na época eu ainda torcia pro Brasil, né?
O quê? Você não torce pro Brasil hoje?
É, mas vamos deixar essa discussão pra mais tarde.
Ok. Pois é, cara. Eu acho que a Copa do Mundo também, como o Diego disse, quando a gente era mais novinho, me entusiasmou demais. Fiz muitos planos. Pensei, nossa, vou pra final, cara. Vou ver o Brasil na final. E hoje eu quero... Não quero nem passar na porta do estádio, porque das condições que estão, como você vê a Copa do Mundo sendo organizada, te dá assim, um certo repúdio, né, da competição.
Exatamente. Assim, exatamente. Eu não tenho vontade nenhuma de ver os jogos. Talvez a única chance de eu ir assistir um jogo seja assistir um jogo da Suécia. Por razões óbvias.
Olha, cara, não só da Suécia, mas da Espanha, até pelo que eu pude ver agora na Copa das Confederações, vale a pena. A Ucrânia vem? A Ucrânia vem pra Copa?
Eu não sei, talvez o Fêmea vai vir também?
Uma seleção
Não.
que promete muito, é a seleção do Paraguai, que veio ultimamente com boas revelações, viu?
É verdade,
Duas boas revelações aí.
grande seleção do Paraguai. Um abraço para os amigos paraguaios, principalmente para as amigas paraguaias. O Brasil, ele não hospeda uma Copa desde 1950, que foi, do ponto de vista esportivo, um fiasco. Todos se lembram da derrocada do
Maracanaço.
Maracanaço, né, onde perdemos aí para o
Não
Uruguai.
foi um fiasco, foi o bicampeonato do Uruguai, cara.
Fala isso pro pessoal da época, fala. Mas a verdade é que o Brasil sempre, né, teve aí esse interesse de receber a Copa. E é engraçado, né? Lembrem-se que em 1950 o Brasil recebeu a Copa justamente porque a Europa estava simplesmente devastada pós-guerra, né? Mas, enfim, em 2007, né, o Brasil ganhou a disputa para hospedar, né, para sediar a Copa de 2014 contra nenhum oponente.
Contra ninguém.
Contra
Foi por
ninguém.
W.O.
Há controvérsias, né? Alguma coisa os colombianos ganharam aí para deixar, falar, abrir mão da candidatura deles, né?
Ah, sim. Na verdade, a Colômbia e a Argentina chegaram a lançar uma candidatura, mas aí, depois no final, a Conmebol definiu que o Brasil seria o candidato único. E isso aconteceu porque na época existia um rodízio de continentes para ser sede da Copa. E, inclusive, eu acho que isso nem tem mais, porque por causa dessa situação de não ter disputa.
Exatamente, né? Então, na ocasião, a Conmebol meio que forçou o Brasil ser o único competidor. A FIFA, né, na época, não gostou muito da situação e mudou a regra de escolha do país sede. Então, desde então, não tem mais essa questão de rodízio entre continentes.
Pois é, né, cara? Porque até mesmo não faz sentido. Você roda uma competição pelos continentes e num continente só tem um candidato? Pois é.
É. Mas eu me pergunto, será que os outros países teriam condições de receber uma Copa do Mundo?
Não sei, cara.
Vamos lá, ok. Colômbia e Argentina.
Eu acho que gastando a montanha de dinheiro que o Brasil tá gastando, acho que nem os Estados Unidos ia querer gastar isso aí,
Isso é verdade. Talvez eles tivessem, olharam com consciência, ok, não vamos conseguir fazer isso e adeus também, né?
cara. Pois é, cara, mas eu tava dando uma lida em umas notícias aí, e a Rússia já avisou que a Copa dela vai ser a mais cara da história, cujos gastos vão exceder os 36 bilhões, cara.
Olha aí, grande mãe Rússia. A Rússia nunca me decepciona, cara. O Brasil me decepciona, o Ronaldo me decepciona, o Ike Batista, mas a Rússia não me decepciona, cara.
Pois
Cara.
é, né? O pessoal da vodka lá tá investindo pesado nessa tal de Copa do Mundo, né?
O que acontece, cara? Eu fico imaginando o seguinte: se aqui tem corrupção, na Rússia eu não vou dizer que é bem pior, mas é equivalente, né? Então, não me espanta que seja mais caro.
Sabe o que é interessante? Em 2007, quando foi apresentada a candidatura do Brasil, lá na FIFA, na Suíça, um dos representantes era o Romário. O
Olha
Romário
só.
foi lá como um dos representantes e hoje ele é um dos maiores críticos da Copa.
Cara,
Ele viu com quem estava lidando e caiu fora.
Olha só, cara, o Romário, vale um parênteses muito merecido a ele, e eu já havia dito em outro dissertácido, que ele tem me impressionado muito, positivamente, positivamente. Ele escolheu uma causa que é justamente a Copa do Mundo, ficar em cima dos gastos, enfim, nas denúncias de corrupção, e está perseguindo isso e está colocando, né, a boca no trombone, colocando o assunto na mesa e fazendo as pessoas olharem para isso. Parabéns ao deputado Romário.
Não só isso, né, cara, também, você vê que ele também tem outro projeto que ele é bem incisivo na questão da pessoa com deficiência gaguejar a
Síndrome
porra
de Down,
toda.
que a filha dele ela tem síndrome de Down, né?
Sim.
Pois é, ele dá uma assistência bem ampla para esse pessoal, né, cara, então ele é uma das metas dele, né?
Exato. E só voltando no Brasil sendo escolha da sede, foi uma escolha política. E aí já diria aquele velho ditado que começa errado, termina errado. Porque a gente vai ver aqui que praticamente todas as escolhas que teve na Copa do Mundo no Brasil foi política, não foi levado em consideração parte econômica ou parte esportiva.
Bem lembrado isso, quando você pega os locais, né, que foram escolhidos como cidade-sede. Ok, alguns lugares a gente não questiona, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas são cidades, né, que enfim, estados, na verdade, que têm um campeonato estadual bem robusto e, digamos assim, suportaria ter uma arena grande para poder ser utilizada depois, né? Agora, alguns lugares como Manaus, Cuiabá, Brasília, é no mínimo questionável você ter uma arena padrão FIFA. Né? Parafraseando o que está tão famoso no momento, para um lugar onde o campeonato regional não tem essa expressão toda, né?
Gabriel, só uma observação. Esse sonho de fazer o Mané Garrincha um estádio moderno já não é de hoje, não. É antigo. O único problema é que eles não tinham como justificar a construção de um estádio desse porte. E quem jogar lá, entendeu? E eles continuam não, porque eles continuam não tendo esse fato, essa desculpa, né, entre aspas, que quem vai jogar lá? Porque grande clássico deve ser Brasiliense e Gama, né? E
O
agora
grande
estão.
clássico deve ser Senado versus
Câmara.
STJ, Câmara.
O povo, né, cara? Ou contra o povo.
É, o Senado versus povo.
Pois é, e assim, e já tá tendo reclamações. Eu não sei se chegaram a ver no Twitter do Felipe, goleiro do Flamengo, ele xingando pra caramba, porque tinha que sair do Rio pra jogar no Mané Garrincha. O que os caras iam, do Rio iam fazer lá em Brasília, entendeu?
Só fazendo um parênteses aí com o nome do estádio, Mané Garrincha. A FIFA vetou o nome Mané Garrincha para a Copa do Mundo e ele deverá ser chamado apenas de Estádio Nacional.
O mais engraçado era os caras querer colocar Arena São Paulo do Itaquerão. Pô, os caras deixaram, né? Não, Arena São Paulo não, veja bem, não dá, não é bem assim, enfim. Aí virou Arena Corinthians, né?
Mas vamos para as promessas que foram feitas lá em 2007.
Lá atrás, em 2007, naquela ocasião, uma das coisas, eu acho que a mais grave, né? O Ricardo Teixeira disse que seria uma Copa da iniciativa privada, ou seja, que os esforços na construção, principalmente dos estádios, eles viriam, dos esforços não, né? A grana para a construção dos estádios, construção, reforma, viria de empresas, viria de instituições privadas, e não foi o que aconteceu.
Pois é, estima-se que de todos os custos da Copa do Mundo, 1% é da iniciativa privada.
Pois é, né?
Cara, eu só rindo mesmo, bicho.
Sabe o que eu fico imaginando, cara? Tipo assim, um jogo de abertura do Brasil arrancando umas três, quatro cadeiras, umas cinco torneiras, e lá e falar, não, isso aqui é do meu direito, entendeu? É o meu dinheiro. Eu queria que fosse assim.
É meu, é meu. E olha só, até trazendo aí uma questão de valor, né? A Copa de 2014, ela foi prevista, né, um investimento de 10 bilhões de reais, o que é uma mega grana, que já é uma grana absurda. Só que as estimativas recentes já apontam para uma necessidade de 23,5 bilhões de reais. Desses 23,5, apenas 330 mil está vindo até o momento da iniciativa privada.
A Copa da África, só em estádio, eles gastaram 3 bilhões e 800. E no Brasil eles estão gastando os 10 bilhões para a construção de 12 estádios. E lá os caras construíram 10.
Não, construção e reforma também, né? Eles não construíram dos, alguns foram só reforma. E só o estádio de Brasília, que a gente comentou, custou 1,2 bilhão de reais.
Dá para você
Dava
produzir. Gama e Brasiliense, o
pra
clássico.
comprar. A média do campeonato brasiliense é de 1.000 espectadores por jogo.
Se você for tirar daí o que deve ser ingresso de cortesia, né?
É, não sobra ninguém. E assim, eu sempre, desde o começo eu fui contra, né? Desde lá, nos longínquos anos de 2007, eu fui contra a realização da Copa do Mundo, porque a gente já teve o exemplo nefasto do Pan-Americano do Rio.
Pois é, pois é.
É, onde foi previsto um gasto aí de 414 milhões de reais, e no final o custo total foi de 3,7 bilhões. E isso aí gasto numa competição de terceira divisão do esporte.
Cara, isso são quase 9 vezes o valor do previsto.
Sabe o que eu queria perguntar para vocês? Pô, será que o Maracanã ele foi reformado com o Pan-Americano, certo?
Sim.
E assim, eu tive o prazer de ir no Maracanã umas 3 vezes depois dessa reforma para o Pan-Americano e antes de ele fechar para a Copa do Mundo. Gente, era um estádio confortável. Você ia no banheiro, o banheiro funcionava, ele tinha um acesso dentro do estádio funcional. Os corredores eram corredores que abrigavam a torcida, enfim, era um estádio que funcionava. Havia necessidade de derrubar praticamente o Maracanã para refazer ele, entendeu? E gastar todo esse dinheirama que eles gastaram, cara. Lógico, parte pressuposto de razão, né? Não, vamos pensar
Não, era
racionalmente.
padrão FIFA? Tem que ser padrão FIFA.
Porra, essa de padrão FIFA, meu Deus. Porque os
E
caras vêm aqui e falam pra você derrubar o estádio inteiro e reformar?
outra coisa, eles conseguiram deixar o estádio, pelo menos a parte de fora, deixaram mais feio. Meteram uma lona lá em cima. Meu, que é aquilo, cara?
Horroroso.
Aquela cobertura que tinha no Maracanã, pô, icônica, era bonito aquilo ali. Deixou o estádio com, sabe, totalmente artificial, plastificado, perdeu
Não,
completamente a identidade.
e aquele teto era tombado.
Olha aí.
Os caras passaram por cima daquilo.
O importante é que agora é padrão FIFA.
Mas é aí que tá, cara. Por exemplo, precisa ter Copa do Mundo para os caras adaptarem os estádios brasileiros ao padrão FIFA. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio construiu uma arena. Lógico, com parceria, o Palmeiras que vendeu a alma para a Aliança, mas vai ter um estádio padrão FIFA. Sabe, tem a necessidade de ter um evento como esse para modernizar, para dar isso como desculpa, como um legado de uma Copa do Mundo?
É, só fazendo um parênteses lá do que o estádio do Grêmio teve aquele caso lá do Alambrado que caiu, né? Mas enfim.
É um jeito bem legal de se comemorar um gol, né? É bom, na minha terra a gente comemora gritando gol, né?
É, não com uma encoxada coletiva, né?
Pois é, né? Mas cada um, né?
Cara,
Pois é.
cada um comemora do jeito que acha, que é melhor.
Tem coisas só no Rio Grande do Sul e em Ponta Grossa que vão acontecer. Ou em
Mas
Campinas.
sabe que é interessante? Que eu tava lendo que na final da Copa do Mundo de 2006, lá no estádio de Berlim, muitos jornalistas voltaram falando que aquele estádio, ele era um estádio, assim, tinha muito ponto cego, não era um estádio perfeito, não era um estádio padrão FIFA. Porque era um estádio antigo, o estádio foi utilizado lá na Olimpíadas de 33, enfim, eles reformaram completamente, mas ainda era um estádio antigo. A Alemanha não quis saber, falou, meu, vai ser esse estádio aqui, vai ser o da final, eu vou fazer desse jeito aqui, foda-se, sabe? Vai ter um ponto cego aqui, outro aqui ali, outro, mas, pô, vai ser um puto estádio, eu não tô nem aí se você quer que eu destrua ele e construa outro em cima. E aí você vê, eu acho que talvez esse é um dos motivos da FIFA tá saindo de países de primeiro mundo, digamos assim. Você vê, África do Sul, Brasil, Rússia, Catar, não são países. Onde você tem instituições firmes, né? Uma democracia aberta, onde as coisas são discutidas, né? Então, eu acho que por isso que eles estão saindo, né, desses países como Alemanha, Estados Unidos, França, enfim.
É, e tem uma coisa, né? A FIFA, por si só, ela recentemente tem sido alvo de alguns escândalos, né? Então, ela não é uma entidade assim tão idônea. É bem questionável o caráter da FIFA, né? Ela foi aí dirigida por muitos anos pelo João Avelange, que também é um cidadão com caráter no mínimo questionável.
Ah, não, ele não é mais presidente de honra da FIFA. Não sei se ele chegou a ser condenado ou tá em investigação aí alguns casos de corrupção dele.
Pois é, mas assim, a FIFA, ela, por isso e por esse e por outros motivos, ela não é uma das melhores instituições, né? Então, ela fez exigências, pelo menos para o Brasil, e deve ter feito para a África do Sul, que esses países de primeiro mundo, como o Diego bem disse, não aceitam, né? Não vão abrir mão do que é importante para eles para simplesmente agradar uma festa.
Só voltando ao tema que vocês falaram da questão política, né? Desde que o Avelange assumiu a FIFA e falou que futebol era negócio, algumas coisas estranhas andam rondando ao torneio organizado pela FIFA, do tipo, em 1978, a Copa na Argentina, ela foi meio estranha, né? O que acontecia em 78? Somente a ditadura argentina, né? Era um povo que estava sofrendo com aquela ditadura, e aquela Copa vem a calhar.
Foi uma propaganda pro governo ditatorial lá.
Justamente, e depois de 40 anos, desde que o Avelange assumiu a FIFA, que um país conseguiu ganhar fora do seu continente, que foi a Espanha. E o que que passava na Espanha? Quebra praticamente da economia espanhola, né? Quando a
É
gente
verdade.
vê. Pois é, e assim, umas coisas meio estranhas. Assim, eu não. Mediante todas essas manifestações
Ah.
que andam ocorrendo no Brasil, não me
O
estranharia o fato do Brasil ser campeão do mundo.
primeiro, o Brasil foi campeão fora do continente em
58.
2002.
Na Suécia.
Ah,
Ah, não,
na
no.
Suécia, é verdade. E outra
58.
coisa,
E
e
2002
depois o
também.
2002 também, até porque, né, Japão e Coreia, se bem que a Coreia chegou nas semifinais, né, já é meio estranho.
É.
É, no jogo sente uma lisura contra a Itália, né? Foi uma coisa assim
Contra a
maravilhosa
Espanha
para a
também.
arbitragem.
E em 2010 não ia ganhar um país africano, né? Mas é válido a suspeita, né? E
Pois
também, como o
é.
André disse, eu também não duvido nada que o Brasil seja campeão em 2014, por mérito ou não.
Pois é, aguardaremos 2014.
É. Em 2011, saiu um relatório de uma consultoria. É uma consultoria autônoma, né? A UK Trade Investment fez aí uma auditoria sobre o andamento da Copa no Brasil, né? É um relatório bem extenso e bem interessante, bem detalhado. A gente vai disponibilizar ali no blog. Mas uma coisa interessante que eles falam é que, num resumo, eles dizem que uma série grande, um número grande de empresas e órgãos governamentais já em 2011 estavam declarando problemas. Seja no, na questão dos investimentos privados que não estavam entrando, seja no, nos atrasos de projeto. E isso já, pô, há 3 anos atrás, né? Mostrava-se que tinha um problema, seja de planejamento, seja com a verba, seja com os contratos que não estavam conseguindo ser fechados. E eu não me recordo se foi nesse ano ou no ano passado que o secretário da FIFA, enfim, um cara lá da FIFA, o Volk,
Jerome Valk, grande Jerome Valk, um exemplo aí de honestidade.
gente boníssima.
Ele fez o trabalho de inspeção dele e ele bombardeou, né? Ele bombardeou o andamento da Copa e, assim, pouco tempo depois ele voltou atrás.
Não, e depois ele falou que o Brasil precisava levar um chute no traseiro.
É que deixava o cara de bobo, né?
Seu bobo.
Feio, feio e bobo.
Eu fico imaginando assim um gringo assim que trabalha na FIFA assim, seja um cara assim honesto, porque também a FIFA não é composta só de ladrão, né, cara?
Ah, não, eu tenho certeza que o faxineiro é gente boa.
Pois é, mas o cara que tá trabalhando lá certinho, ganhando dinheiro dele para sustentar a família dele, tá falando: "Puta, brasileira, tudo enrolão, meu Deus do céu, que país que a gente foi enfiar essa porra desse torneio, cara?"
E agora você falando de gringo, né, cara? Copa das Confederações foi agora. E muito se fala das obras de mobilidade que não ficaram prontas e de todo o legado, né? E já há algum tempo, né, desde que eu tive a oportunidade de sair do país pela primeira vez,
Ó.
sempre. Ó, né? Ó! Sempre.
É Paraguai, né? Que você foi, Gabriel?
Isso, é Asunción del
Assunciona.
Paraguai.
Inclusive, eu e o André temos uma viagem aí pro Paraguai, cara. A gente já foi lá.
Você já foi pro Paraguai?
Pô, cara, aquilo ali é, olha, país de primeiro mundo, você não tem noção, cara. Já começa na ponte da amizade.
Continente que divide dois países por uma ponte chamada Ponte da Amizade.
Não, eu teria um projeto de explodir aquela merda, cara. Não ter contato nenhum com aqueles caras.
Há 300 anos, acho que 200 anos, tiveram a mesma ideia que você, viu? Quase conseguiram.
Eu podia fazer um atentado terrorista, né? Aí, um bom. Aí, terrorista, vocês estão ouvindo nosso podcast aí? Fica a dica.
Aí é Al-Qaeda. Mas é engraçado, né? Ponte da amizade entre dois países, né? Que nunca tiveram uma guerra entre eles, sempre tiveram
Que
boas
um não voltou
relações.
pela saída do outro do Mercosul, né?
É. Mas ó, se eu fosse Paraguai, eu ia estar agradecendo os brasileiros por terem me tirado do Mercosul, mas tudo bem.
Não, tanto que você viu que eles não querem voltar, né?
Ah, eu também não voltava.
Então, voltando ao que eu tava falando, desde que eu saí fora do país a primeira vez, eu olho a cidade, eu olho a estrutura da cidade. Tento olhar, pelo menos, com olhos de gringo, né? Fico imaginando, imagina se o cara chegasse, por exemplo, aqui num desembarque internacional. Pô, o cara ia sofrer, bicho. O cara ia sofrer. Tem pouca sinalização em inglês. Em outro idioma, então, esquece. Mas tudo bem que em outros países não tem, tem só inglês. Imagina o cara tendo que pegar um táxi para sair lá de Cumbica, né? Porque o aeroporto internacional aqui de São Paulo é longe. Ok, isso acontece em outras cidades do mundo, cidades de primeiro mundo. Só que a única forma de transporte que o cara tem é um táxi para chegar na cidade, que custa uma fortuna, diga-se por de passagem, né? Agora imagina um gringo tendo que pegar um táxi saindo de Cumbica para chegar na Paulista, por exemplo.
É, tá fudido. E, não, esse, assim, exemplo assim, São Paulo é a cidade mais desenvolvida do país. A gente vai colocar no post aí um vídeo muito bom, que é a epopeia da pessoa que tem ir até o estádio do Castelão em Fortaleza assistir um jogo. E o cara tem que sair com 3 horas de antecedência, é rua de terra, é ônibus lotado, assim, é uma epopeia realmente. E isso já exemplifica muito bem como estão a estrutura, né, que a gente vai ter na Copa.
Não, é lastimável, cara, é lastimável, porque esse vídeo ele mostra que assim, é muito precário, cara, é muito precário. Se em São Paulo, é o que o Diego falou, se em São Paulo já tá assim, imagina lá. André, você que morou bastante tempo no Rio, o Rio é uma cidade um pouco mais turística, né? Ela é mais acolhedora, pelo menos é o que eu acho.
Não, é assim, é do carioca ser acolhedor, né? O carioca, quando ele gosta de você, ele gosta, ele leva na tua casa, te trata muito bem. É, lá, assim, as pessoas tratam bem, assim, quem é de fora, lógico, salvo algumas exceções, né?
Que eu já disse isso em outras ocasiões, eu adoro o Rio de Janeiro, cara. Pra mim é o segundo lugar mais bonito que eu conheço. Cidade espetacular, ótimos botecos. Eu ainda vou morar no Rio, meu sonho é morar no Rio. Então, cara, é uma tristeza pro pobre do gringo, né? Realmente as nossas cidades não estão preparadas. Todos já sabem que os meios de transporte pro cidadão comum são uma porcaria. E pro gringo vai ser pior ainda. Assim, tudo bem que nenhuma cidade é muito acolhedora. Eu tive uma situação de pegar o tram em Amsterdã que foi, no mínimo, foi um dos meus micos de viagem. Mas, enfim, falando do caso brasileiro, se em São Paulo e Rio já não é uma coisa bacana, o caso de Fortaleza mostra, e eu tenho certeza que nas outras cidades sede vai ser bem, bem triste para os nossos amigos estrangeiros que estão chegando, né?
Só uma coisa do Rio, cara. O acesso para o Maracanã é horrível de carro. Entretanto, tem um metrô que te deixa na porta do Maracanã. Aliás, e são três, assim, os três são antigos, sabe? Não é seguro. No Engenhão é a mesma coisa. No Engenhão também tem um metrô que te deixa na frente do estádio. O único mal do Engenhão, além do acesso de carro ali ser horrível, que é ali perto da linha amarela, é o único acesso que você tem, o metrô, quando te deixa na porta do estádio, ele te deixa na porta do visitante.
Se você torce pro Vasco e te deixou na entrada do Mengão, você tá ferrado.
Tu tá fudido.
Tá fudido, velho. Mas assim, o bairro de lá onde era o Engenhão era um lixo, cara. Agora é um lixo melhorado, entendeu? Mas era horrível. E aí eles colocaram... É assim, a mesma desculpa do Itaquerão hoje, né?
É igual... Você falou tudo, cara. É igual Itaquera. Itaquera é um lixo, vai ficar um lixo melhorado.
Pois é, cara.
Acabamos de perder todos os ouvintes de Itaquera.
Não, mas ele sabe disso, porra. Não, não, não tem como, cara. Não dá. Não, é sério. Não dá pra você tampar o sol com a peneira. Porque, assim... É, Itaquera precisa sim desenvolver, isso é claro, entendeu? Como grande parte de São Paulo precisa. Mas você não precisa levar um estádio de futebol lá com o intuito de querer desenvolver. Primeiro você tem que ter um hospital, você precisa ter escola decente, precisa ter uma segurança qualificada, porque você precisa andar na rua com segurança, né, cara? E não tem, e não é que você vai trazer um estádio que isso vai chegar. E não é, deveria ser o estádio que deveria levar isso, né, cara? Não, é foda, né, cara? Porque é política, né? Infelizmente, assim. É, realmente, é o que eu falei, o bairro precisa de melhoras, mas você não tem que melhorar a força de um estádio de futebol, né, cara?
É, outro exemplo parecido com esse é o de Recife. Ficar um lugar longe, assim, os clubes de Recife não querem utilizar o estádio, porque ele já tem os seus estádios, né? O Náutico tem o estádio dele, do Aflitos, e o Sport tem a Ilha do Retiro. Os caras não querem usar esse estádio novo. Então você já vê a questão do legado aí cada vez mais ficando complicada. Você vai ter estádios aí às moscas.
Agora vamos falar um pouco sobre a Lei Geral da Copa. O que é a Lei Geral da Copa, né? Depois que o Brasil foi escolhido como cidade sede, uma série de ações do governo começaram a ser tomadas para viabilizar o projeto. Uma delas foi o PAC da Copa, né, que é um adendo do plano de aceleração do crescimento, só que focado nos desenvolvimentos para a Copa. E o outro é essa Lei Geral da Copa, né, que num primeiro momento ela foi enxergada somente como uma lei que estava atuando em cima da venda de bebidas alcoólicas nos estádios. Não foi levada tão a sério, mas ela, quando você olha com mais detalhe, ela tem algumas coisas muito perigosas.
É, na verdade, a mídia brasileira, né, os jornais, grandes portais, eles se focaram muito na questão de que a Lei Geral da Copa ia liberar venda de bebidas alcoólicas nos estádios, né? Também que iria tirar o direito de meia entrada dos estudantes, o que eu particularmente não acho que seria tão ruim, mas enfim. E ficou muito nessa discussão, parecia que ela só tratava disso, e ela traz pontos muito mais polêmicos.
Por exemplo, algo que afronta a soberania nacional, que é a concessão de vistos sob responsabilidade da FIFA. Então a FIFA, ela pode emitir vistos de entrada no país aos seus convidados. Isso é um absurdo. Você está dizendo que a FIFA, né, um órgão de futebol, é maior que a sua Polícia Federal, enfim, que os seus órgãos diplomáticos.
Exatamente. Outra questão polêmica, seria considerado crime o chamado marketing de guerrilha, caso ele seja praticado por uma empresa concorrente da patrocinadora da Copa. Um caso que ficou bem em evidência foi o caso das holandesas na Copa da África. Que
ah,
elas,
as holandesas.
É,
elas, um absurdo, uma maldade.
Sem calateia.
Pois é, as pobres, né, holandesas com seus cabelos loiros e corpos voluptuosos. É.
Que merda, vai.
Porra, vou anotar, isso aqui faz tempo que eu não ouço essa daqui, viu?
Elas entraram no estádio lá na África com uma propaganda de uma cervejaria rival da que patrocina a FIFA, uhum, e foram presas. E aí criou-se toda uma comoção, né? Tirem as holandesas da cadeia, não sei o quê, no final das contas elas acabaram sendo soltas.
Pois é. O Ronaldinho chegou a fazer isso em 98, né? Colocando a chuteira no pescoço, não foi?
Sim, inclusive é um dos exemplos que eles dão, né, de marketing de guerrilha, assim.
Inclusive, né, eu tô, assim, aproveitando o gancho, eu vou disponibilizar também no blog as imagens da Copa de 2010 da partida entre Holanda e Dinamarca. Olha, realmente
foi um grande embate, fora do campo.
Exatamente, eu nem sei se teve jogo, viu, cara, mas realmente foi um embate difícil fora do campo, mas assim, um embate que vale a pena ser visto. A minha visão é que a Dinamarca levou a melhor, viu? E um outro absurdo da Lei Geral da Copa, uma medida muito nefasta, principalmente para o comércio, que é a obrigação, né, na verdade, a proibição de funcionamento dos estabelecimentos comerciais ao redor das arenas. Ou seja, o camarada que tem lá uma lojinha, que
um boteco.
Um boteco, ele vai ter que fechar o seu estabelecimento, vai ter que fechar o bar durante a exibição, né, no horário ali dos jogos. E o pior, esse tempo, né, o prejuízo decorrente dessa fechada não vai ser ressarcido por ninguém, ou seja, o cara vai morrer com a trolha, literalmente.
Pois é, além disso, fica proibido os famosos tiozinhos com isopor que vendem cerveja ao redor do estádio. Na verdade, o André tá me falando em off que, na verdade, isso já é proibido, né?
Isso já é proibido, cara. Eu frequento bastante o Morumbi. Na estreia do Ganso, ali fiquei uns amigos meus ali tomando uma cerveja ali. E assim, os caras vendem a cerveja num saco preto. Eles mandando, oferecendo saco preto. Quando eles avistam a guarda municipal, os caras metem o pé, velho.
Pois é, uma tristeza, né, cara?
Pois é, porque assim, tem locais que é tradicional a venda de alimentos, né, na porta do estádio. Lá em Minas, lá, que eles vendem feijão tropeiro. Aqui em São Paulo, o pernil, pô, o gringo vai perder o pernil ali na porta do estádio, cara. Tá
fixe. Pô, a melhor parte, né? A melhor parte da nossa gastronomia.
Se o gringo comer o pernil aqui, ele não esquece mais. Porque ele vai ficar passando mal uns 3 dias.
É capaz de ir embora.
Fala assim, não, cara. Pernil não é tão nefasto assim, não.
É, eu nunca me aventurei.
Ah, pô, o cara tá perdendo, viu? Você tá perdendo. A melhor parte é essa culinária roots, viu? Não, não perca.
Quando fala de futebol, eu passo longe de porco, cara.
Cara, pra mim que sobreviveu o bandejão da faculdade, cara, putz. Esse
é um banquete,
é fichinha,
né?
É um banquete, velho. É um banquete.
Então, agora encerrando, né? Acho que falamos bastante aí sobre os temas mais polêmicos. Vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de coisa boa. Óbvio que vai ser TechPix, né?
Temos o Areis aí.
Agora, falando de Copa, infelizmente ou felizmente ela vai acontecer, né? Então, não tem muito como voltar atrás. A FIFA já deu sinais que isso vai rolar. E agora é aguardar para ver como é que essas questões vão ser resolvidas até lá.
Só queria fazer uma pergunta para o nosso convidado. André, no último podcast a gente até comentou, o Marcos tinha uma posição que Copa do Mundo nem deveria ser mais no Brasil, que levasse a Copa do Mundo para outro país. O que você acha, cara? Você acha que a Copa tem que ser aqui no Brasil mesmo, agora que já está tudo pronto, ou que mande para outro país mesmo? O que você acha?
Pô, Diogo, boa pergunta. Foi uma das coisas que antes de gravar aqui com vocês eu já estava pensando sobre isso, e até em falar sobre isso, porque assim, queria dizer aos ouvintes que eu particularmente, eu não sou, assim, eu sou a favor de uma Copa do Mundo. Claro, é um evento legal, é um evento que traz pessoas para o Brasil para fortalecer o turismo, entra dinheiro, entrou 140 bilhões, vai entrar, aliás, né, diga-se de passagem, desde 2010 até 2014, isso é previsto, 140 bilhões, na entrada da economia brasileira. Só que é o seguinte, antes de uma Copa do Mundo, eu quero poder, quando eu estiver doente, ir para um hospital decente. Eu quero que o meu filho estude numa escola legal, de qualidade, que o rico e o pobre possam dividir a mesma escola, porque ela é boa. Eu quero poder andar na rua com sensação de segurança, saber que o bandido vai ser preso, ou ele vai ter aquela sensação de punição, entendeu? Então, assim, antes de mais nada, a gente precisa ter um país padrão FIFA, né? Diga-se de passagem, para poder sediar, porque é legal, pode vir Copa do Mundo, UFC, Olimpíadas do Gelo, Olimpíadas, não sei o quê, pode vir, cara, mas não, é sério, mas desde que o país seja sério para receber, desde que o cidadão tenha acesso ao serviço de qualidade, porque a gente está abrindo mão de serviço de qualidade para sediar um evento que a gente não ganha nada, cara.
Mas agora, considerando que, vamos lá, os problemas existem, você concorda comigo? A gente tem problemas em todas essas áreas que você falou, tá? Você acha que a Copa não deveria acontecer?
Não, já está construído, já tá em vias de concluir as obras, pô, tem que acontecer. O legado que, assim, que na verdade que os políticos trazem à população é que vai ter mobilidade urbana, não vai ter, mentira. Eles tiraram 8 bilhões de reais de incentivo à mobilidade que não vai ter mais, entendeu? Ou seja, o gringo vai pegar o ônibus lotado e tá fudido. Outra coisa, agora o Brasil vai ter estádios com padrão FIFA, que não vai ter mais alambrado e fosso. Nossa, que legal, o Brasil precisou 100 anos para ter um estádio sem alambrado e fosso, porque a população não tinha educação para isso. É umas coisas assim.
Você tá considerando que a população vai ter, né? Eu tenho lá minhas dúvidas ainda.
Porra, mas assim, Gabriel, você parar pra pensar, cara, o que que aconteceu na Inglaterra? A Inglaterra precisou ter um evento muito triste, que num jogo de futebol lá teve um problema no estádio, muita gente saiu ferida, até morte, se eu não me engano.
Umas 40 pessoas mortas.
Pra eles repensarem como o torcedor deve se comportar no estádio. Melhorou muito, muito. Ainda tem uns pangaré que faz as presepadas deles, mas melhorou muito. E, pô, num país que os caras correm pelado num lago, quase abaixo de zero, deu certo. Por que que no Brasil não pode dar certo, meu chapa?
Perfeito, então, cara.
Assim, essa questão, o povo tem educação, cara... Você tá, em São Paulo, vou dar um exemplo da cidade onde eu moro, né, onde eu gosto de morar. Você tá andando na rua, puta, eu tenho um negócio que eu costumo falar. É até um exercício que eu quero fazer, né, propor pros nossos ouvintes. Quando você estiver andando na rua e você vê um papel na rua, um papel no chão, pense que a cada papel que você tá vendo na rua é um filha da puta que jogou. Você vê como a gente tem filha da puta na cidade. Mas enfim, você tá andando em São Paulo, puta, rua suja, tudo... Você entra no metrô, você entra numa estação de metrô, parece que você tá em outro país, cara. Verdade. Então, eu acho que muito do ambiente já cria um sentimento, assim, de ordem nas pessoas, né? Pô, não vou sujar aqui porque tá limpo. Então você dando uma estrutura melhor nos estádios, dando uma estrutura decente, a pessoa vai respeitar mais aquilo, né?
Ô, Diego, só uma coisa, só uma observação, assim, mu muito bem posto sua ideia, mas assim, a gente tem que levar em consideração que o futebol é cultural no Brasil, né, cara? E para muitas pessoas, o futebol é a única razão do cara, né? Então, assim, ele não entende que aquilo é só um time de futebol, ele entende que aquilo é como se fosse a nação dele, né, cara? O país dele. Então, se o torcedor rival tá lá feliz pelo time dele, ele não se contenta com isso. Então, o cara acha que ele se vê no direito de poder quebrar um estádio de futebol do time adversário. Eu não sei se vocês lembram uma passagem que o Inter ia jogar, acho que as semifinais, a Libertadores, e tinha um Grenal. Antes disso, eu acho que até a final da Libertadores, tinha um Grenal antes desse evento. Pô, os caras do Grêmio não pegaram o banheiro químico, tacaram fogo lá no Beira-Rio, o jogo foi no Beira-Rio, tacaram fogo lá, sabe? Só pro outro time perder o mando de campo, cara.
É um absurdo. É, então, aí, mas aí entra a questão da impunidade também, né?
Também,
Quem desses
também.
vagabundos aí foi preso, né?
Pois é. Infelizmente é porque assim, por torcedor que gosta de ver o futebol, que encara o futebol como um evento, como se fosse um
Como
cinema, um
entretenimento.
teatro, ele exige um lugar decente. Ele fica puto, ele fala: "Eu não frequento estádio de futebol enquanto for essa merda". Muita gente pensa dessa maneira e não tá errada. Como o Diego falou no início do programa, ah, o André já frequentou torcida organizada, eu frequento ainda. E assim, nunca fui de procurar briga, não gosto disso, gosto de ver meu time jogar e voltar para casa e dormir e trabalhar, que é isso que não paga minhas contas, entendeu? Torcer organizado não paga minhas contas, essa é a verdade. Mas eu gosto de estar lá no meio do povo para torcer. E você vê o tratamento como é da polícia também, por quê? Porque os caras já prevê que tem um cara ali que já é mal intencionado, entendeu? E trata todo mundo mal. Essa é a verdade. Você.
E André, você que é mais próximo assim das torcidas e já como o Diego disse aí na sua apresentação, é um cara mais ligado no futebol, você acha que hoje a seleção brasileira ela consegue representar o Brasil?
Não, não consegue. Eu vou te falar. O último jogo que eu vi, depois de muito, muito tempo, foi essa final da Copa das Confederações. Foi o último jogo que eu vi da seleção depois de muito tempo. Porque, assim, depois da Copa de 2006, da forma que foi eliminado e do oba-oba feito antes da preparação, já tava. Aí, assim, já tava meio que à mostra que os caras não estavam ali para ganhar a Copa do Mundo. Eles estavam ali mais para quebrar recordes e ganhar dinheiro. Né? Você viu o caso do Cafu, o caso do Ronaldo, entendeu? A forma. Até hoje se questiona o Roberto Carlos se tinha que marcar o Henry. Porra, foda-se se ele tinha que marcar o Henry, entendeu? Ele tinha que estar tá ligado no jogo,
Não, ele
entendeu?
tinha que arrumar a caneleira dele, cara. Porra, já pensou se ele quebra a canela ali, cara? Porra.
Entendeu? Então, assim, pra mim a seleção perdeu o sentido ali. Se você parar para ver, conversar com as pessoas mais antigas, assim, para muita gente a seleção perdeu a graça desde a seleção de 82. Porque, segundo muitas pessoas daquela época, era a seleção mais foda da história, né, cara? E perder do jeito que perdeu, para uma seleção que tinha um bom conjunto, mas não era a grande favorita, né, cara? Meio que desmotivou. E até hoje essas pessoas, assim, que acompanharam essa seleção, não curtem a seleção assim com tanto afinco, né, cara?
André, só deixa eu fazer um parênteses aí. Você falou da seleção de 82.
À
Cara,
vontade.
toda a Copa do Mundo que o Brasil é eliminado, vem essa parada que o Brasil entregou. Parece que o Brasil nunca pode perder porque o outro time é melhor. É, sabe, em 98 entregou porque queria que a Nike não sei o quê, que o Ronaldo que não sei o quê. Que o Brasil já tinha acertado que a Copa ia ser no Brasil em 2006, que não, sabe? Parece que os outros, parece que não, o Brasil só perde porque ele quer. Ele nunca perde porque o outro time é melhor que ele. Então essa parada de 82 eu enxergo muito mais como um, sabe, esse problema que o brasileiro tem no futebol, que ele nunca pode ser o pior que o outro, ele só pode perder se ele entregou o jogo, não porque ele é pior.
Se quiser um exemplo mais atual, é o Anderson Silva.
É então,
É
é, exatamente. Mas
verdade, cara.
enfim, só. É bom ter um podcast para você poder falar essas coisas, né? Mas por que que eu acho que o Brasil, que a seleção brasileira, né? A CBF não representa mais o país, né? Então, assim como o André, desde 2006 ali eu já meio que já estava parando de torcer pro Brasil, pra seleção, né, pra CBF. É engraçado que até lembrei de uma conversa que eu tive com o Gabriel na faculdade. Pouco antes da Copa do Mundo eu tava falando, pô, não sei o quê, mas eu ainda não me empolguei ainda com o Brasil. Mas eu sei que quando começar a Copa eu vou me empolgar e vou torcer. E acabou que eu não. A Copa começou e eu acabei não torcendo, né? Ficou o mesmo sentimento meio broxado, assim, de torcer pra CBF. Eu acho que a CBF ela não representa mais o Brasil. Ela representa os seus interesses. Então você tem lá seleção brasileira. Ficou sem jogar no Brasil, só jogava as eliminatórias, né? Todos os amistosos jogava fora, jogou não sei quantos jogos em Londres. Parecia que a casa do Brasil era Londres. O Brasil jogou um amistoso contra o Gabão, lá em Gabão, sabe?
Onde?
Não
Onde?
sei nem onde é o Gabão, cara. Se é na África, se é na
Gabão.
Oceania, se é na. Enfim. E aí você tem umas convocações estranhas, uns jogadores meio obscuros, sabe? O jogador é reserva no time e é convocado, e o titular não é convocado. Aí esse cara, depois de alguns meses, é vendido para um time da Ucrânia, umas paradas meio esquisitas. Você vê que o CBF não cuida dos clubes brasileiros, não cuida do futebol brasileiro, que, na verdade, para quem gosta de futebol, o clube é o mais importante. É mais importante você ter um campeonato brasileiro forte do que você ter uma seleção brasileira forte. Porque no dia a dia do povo é o que a pessoa vai assistir, vai acompanhar o clube. Então você vê os clubes abandonados, né? Muitos clubes falidos, dívidas milionárias, estádios caindo aos pedaços. Até o exemplo da Fonte Nova que literalmente caiu e matou gente. Média do campeonato brasileiro é pífio perto de campeonatos de alto nível como o inglês e o alemão. Êxodo de jogadores, os melhores jogadores estão sempre fora do Brasil e até se nota uma conivência da CBF para os caras irem embora mesmo. Por último, para, sabe, para coroar esse mar de merda que tem, é a liderança nefasta, né, de figuras como o Ricardo Teixeira e o
Não,
Marinho.
pô, não. Você não tá insinuando que os dirigentes da CBF são calhordas.
Ah, eu não faria isso não, cara. Até mesmo porque fala-se no Vaticano aí que os caras estão para ser canonizados, né?
São Ricardo Teixeira.
O Ricardo Teixeira e Nossa Senhora de Marim.
Eu até uma vez escrevi no Facebook, a galera gostou. Eu escrevi assim: eu torço pro Brasil até em campeonato de peteca, mas pra essa seleção da CBF eu não torço, eu torço contra. Porque para mim, cara, o sucesso da CBF é só para continuar com esse esquema, né, demoníaco que nós temos hoje no futebol. Então, sei lá, eu no fundo eu torço contra, mas que eu acho que não vai acontecer, mas que caia esses presidentes, que entrem pessoas sérias no futebol, assim, eu acho que no melhor dos mundos, o presidente da CBF seria um cara assim como o Raí, como o Leonardo, que são caras aí que têm suas instituições, que têm, né? Enfim, são pessoas sérias, né?
Não, aproveitando, vamos falar um pouco sobre o Gabão. O Gabão, oficialmente República Gabonesa, é um país africano que está limitado ao norte pelo Guiné Equatorial, pelos Camarões a leste e o sul pelo Congo, né? Do
Ó!
lado, ó, né? Você vê, bons vizinhos, bons potências, né? Grandes potências
Oh, eles têm
nós.
camarões como vizinhos, cara. Pô, eu gosto de camarão, cara.
Gosta do Congo também?
No Congo eu não tenho. Não tenho muito conhecimento, mas só queria
Então.
mandar um abraço aí pro Roger Milá.
E, bem, sua independência na França foi em 1960, é uma das regiões mais prósperas da África. E uma curiosidade interessante, que foi membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU de 2010 a 2011. Interessante. E
Olha
um
aí.
pouquinho sobre o Gabão.
Aí, ouvinte, onde mais vocês teriam informações sobre o Gabão?
Você lembrava que o Gabão existia?
Infelizmente, não estará em 2014 aqui no Brasil.
E, Gabriel, para você, CBF, a seleção brasileira
Cara,
ainda representa o povo brasileiro?
eu detesto a CBF, assim como os senhores, né? Mas eu gosto assim de futebol, eu gosto de ver a seleção jogar. Eu acho que de todas as seleções, a que eu menos gostei foi a do Dunga, por questões futebolísticas. E pelo menos quando a seleção está em campo, eu tento não olhar para isso, entendeu? Para toda essa parafernália política. Eu sei que pode ser até uma burrice, mas sabe aquele momento que você. A seleção
passional,
brasileira.
Joga... Passional.
Não é nem passional, cara. Sabe aquele filme bem porcaria que você coloca na TV só para você não pensar muito?
Sim.
É mais ou menos quando eu assisto a seleção.
Pô, você falou de Dunga, de filme, eu pensei que você ia falar, lembra aquele filme que é o treinador de futebol americano, de basquete, que pega aquele time de Zé Mané e faz os caras ser campeão? Pensei que você ia falar isso.
É, definitivamente não é o caso do Dunga, né?
Eu vou falar, a pior seleção que eu vi, eu acho que foi a do Parreira, agora em 2006, cara, que a seleção do Dunga não era ruim não, cara. Tanto é que ganhou tudo, menos a Copa do Mundo.
Pra mim...
A seleção pra mim foi do Emerson Leão, cara.
Nossa.
Na Copa das Confederações. Nossa, era muito ruim, cara. Só neguinho o fui de bola.
Eu jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. Leão é. E suas propagandas de cueca, né?
Como é que é?
O André sabe dessa história, né?
Sei nada não, cara.
Que história é essa?
Estão me deixando em maus lençóis aqui, mas ok, eu vou explicar.
Estão te fez... deixando em maus lençóis com o Leão de cueca?
Leão fez umas propagandas aí pra uma marca de cueca na década de 70, eu acho.
Ah, é verdade, que toda tia lembra das pernas do Leão, né?
Era um negócio assim, aí tem os outdoor dele, de cueca, mas enfim. Finalizamos sobre a Copa do Mundo?
Finalizamos, é isso aí, que vem a Copa.
Talvez possamos fazer uma segunda edição desse podcast, mas falando do torneio em si, né? Um pouco antes da Copa do Mundo, a gente pode falar nos... Não? O que vocês acham?
Podemos. Ah,
quando chegar próximo da Copa, né, cara, a gente pode falar dos favoritos, enfim, eu acho
já
mais...
Vou deixar aqui gravado, Estados Unidos chega na semifinal, só isso, um abraço.
Eu só queria falar uma coisa, só rapidinho, eu conheço o Diego há muito tempo, e há muito tempo que ele vem cravando que os Estados Unidos vai ganhar a Copa do Mundo, vai chegar
não.
Um pouco mais longe.
Ganhar não, eu sempre falo que ele vai chegar na semifinal, eu quase acertei em 2002, né, em 2010 ficou ali nas oitavas, né, mas... Eu acredito que em 2014 é o ano dos Estados Unidos.
É, 2010 chegou na final da Copa das Confederações, né?
É uma potência em ascensão. Okay.
O Gabão também.
O Gabão. Ouvinte, se você tem algo a acrescentar à Copa do Mundo, mande aí um e-mail pra gente, deixa aí nos comentários a sua opinião.
A gente quer saber o que você pensa sobre tudo isso aí. Você tá torcendo pro Brasil? Eu mesmo, por muito tempo, eu torci pra Holanda. Eu sempre gostei do futebol holandês. Eu acho que a Holanda é o mais injustiçado país no futebol, cara.
Pô, bem lembrado, cara. Eu sempre falei isso. Eu acho que se existisse um deus do futebol, esse deus tinha que dar uma Copa do Mundo pra Holanda. Meu, parabéns, cara. Vocês revolucionaram o futebol muitas vezes, mas nunca ganharam essa porra.
Nunca ganharam essa merda, né, cara? Desde 74 os caras não ganham. Pô. No plantão da Globo. Agora tem uma marcha do funk, é mole?
Ah, eu vi.
Marcha do funk? Como assim?
Caralho.
Morreu essa porra desse Daleste aí. Aí ele fica falando que a gente é mal visto pela sociedade.
Marcha do funk em São Paulo protesta contra assassinato de MC Daleste. Irmão do cantor, MC Pet, distribuiu autógrafos e cantou com fãs. Manifestantes pediram apoio a Haddad e ao secretário da Segurança. Olha aí, cerca de 200 pessoas marcharam hoje no centro de São Paulo, que chamaram pela Marcha do Funk pela Paz. Reivindicaram o esclarecimento do assassinato do cantor MC Daleste, baleado durante um show em Campinas. Puta que merda,
mano. Posso ter um pouquinho babaquinha?
Sim, senhor.
Só um pouquinho. É legal, né, o movimento do funk pedir paz, né? O movimento que faz músicas com menções com apologia a drogas, armas e pedofilia. É interessante isso. Só queria deixar
Muito interessante.
Só queria deixar esse comentário. É a mesma coisa essa marcha dos funkeiros é a mesma coisa que se os roqueiros fizessem uma marcha pelo cristianismo, alguma coisa parecida.
É, exatamente, né? Do tipo, marcha para Jesus. Lembrando que eu sou roqueiro e cristão. Mas eu só gostaria de trazer aqui o comentário do funkeiro Bill G3. Alguém lembra do Bill G3? A
Bill
gente falou
G3,
sobre
grande Bill G3.
do dissertasse de qualquer coisa. O funk alegra as quebradas, coisa que o poder público não consegue fazer.
Segundo as más línguas, ele ensinou James Brown, cara.
Esse cara é uma... Eu considero ele uma entidade aí, cara. Ele tá sempre pairando aí nos grandes acontecimentos.
Ele
é tipo
sempre baixa,
é o Forrest,
né?
Gump do funk, cara. O cara que tá sempre nos grandes acontecimentos.
Como é que esse cara ensinou o James Brown, cara? Ah, tá. Tem que ver isso aí. As nossas indicações de filmes, livros, séries, jogos, qualquer coisa que seja relevante, que nós estejamos consumindo, digamos assim, que nós gostaríamos que vocês, ouvintes, também consumam. Então, o que tem que ver, Diego?
Então, cara, eu assisti, aproveitando aí a estreia que aconteceu sexta-feira passada, Homem de Aço, o retorno do Super-Homem às telonas. Cara, vou te falar uma coisa, eu nunca fui fã do Super-Homem, sempre achei ele um herói, né, meio estranho, porque o cara não usa máscara e ninguém reconhece ele, mas enfim. Eu gostei.
O disfarce dele é o óculos e a cueca por cima da roupa, né, cara?
Mas
é meio estranho, né, você ter um herói que usa cueca por cima da roupa, mas tudo bem.
Então, já começa com um grande mérito desse filme, ele não usa cueca por cima da calça.
Oh, que evolução!
Mas enfim, gostei bastante, cara. Gostei, é um filme que traz boas esperanças aí para uma franquia do Super-Homem no cinema, assim como a gente teve a franquia do Batman. E legal que assim, é um filme de início, né? E eu já tô meio de saco cheio de filme de início de super-herói que mostra como o super-herói conseguiu o poder dele, como ele aprendeu a usar os poderes. Eu acho isso, puta, eu já tô de saco cheio disso.
Lá vai o cão arrependido.
Exatamente. Só que o que eles fizeram nesse filme? Eles pegaram o passado do Clark Kent, do Super-Homem, foram contando a história principal do filme, né? E foram colocando flashback da infância dele, da adolescência, como que ele queria fazer com aqueles poderes dele. Então o filme ficou bem mais dinâmico com isso. Tem uma pegada também um pouco de ficção científica, né? Porque, afinal de contas, o Super-Homem é um alienígena. Então tem toda a questão do planeta natal dele, Krypton, da destruição de Krypton, do pai dele, todo o plano que tinham. Tem um pé um pouco mais na realidade também, né? Que isso talvez seja uma característica do Nolan. Pra quem não sabe, o Christopher Nolan foi o diretor dessa última trilogia do Batman. Todo mundo gostou. Agora, entrando nos pontos negativos, achei que o filme, num certo momento, ele se alongou muito. Tem algumas falhas no roteiro ali, umas derrapadas que não dá pra passar batido, assim. Que você, puta, ali... Você percebe que foi uma cagada. Eu gosto muito do Nolan como diretor, mas eu tô começando a confiar que ele é um cara meio... Sabe, tenta criar um negócio muito grandioso, assim, mas não é pra tanto, assim. O exemplo que eu dou nesse filme é o seguinte, eles tentam fazer uma relação interessante com o Super-Homem e Jesus Cristo, né?
Puta que pariu. Pegou pesado, hein?
Não, mas é uma relação interessante porque... Né, Jesus Cristo não é um ser humano, mas ele vem para a Terra para salvar os seres humanos. Tem uma certa relação, se Jesus Cristo é um super-herói, né, porque tem superpoderes. Então, essa relação, inclusive, pelo que eu li, já foi feita em algumas vezes no quadrinho. Mas o que eu achei que eles exageraram é que deixaram muito na cara essa relação. Eles poderiam ter feito alguma coisa mais explícita, sabe? Mais implícita, na verdade. Eles colocaram muito na cara, ó, tá vendo aqui, ó, tô fazendo uma correlação, Jesus Cristo e Super-Homem, olha só, vou fazer de novo, olha aqui. Sei lá, eu achei que exageraram eles poderiam ter feito um negócio sutil. Mas enfim, é um bom filme, vale a pena assistir, podem assistir.
Bem, o meu Tem Que Ver Isso Aí é algo definitivamente mais antigo, um clássico. Eu assisti essa semana Os Bons Companheiros, o Goodfellas, que é um filme do Scorsese.
Não é o Ricardo Teixeira e o Ronaldo, tá?
Exatamente.
Pra quem leu meu texto no dissertado vai saber o que eu tô falando.
Mas é um filme de máfia, atuação que eu achei muito bacana do Ray Liotta. e o Robert De Niro. Acho que talvez um dos últimos filmes bons do Robert De Niro. Se bem que aquela, se bem que aquela comédiazinha dele lá com o Adam Sandler é engraçada. Mas é um filme excelente, né? Porra, Scorsese, como sempre, manda muito bem. E ele conta a história de três camaradas, né? Que são os Goodfellas. Na máfia italiana de Nova York ali dos anos 80, final dos anos 70, anos 80. E aí entra naquela questão de filme de máfia italiano, né? A família, a forma super peculiar como eles resolvem os problemas e tudo mais. E automaticamente você vai querer comparar ele com o Poderoso Chefão. Apesar de eles retratarem épocas diferentes, o mais legal desse filme, eu ainda prefiro Poderoso Chefão, mas é que a narrativa desse filme ela é muito mais dinâmica que a narrativa do Poderoso Chefão.
Olha, eu gosto muito de Poderoso Chefão, mas não precisa muito pra ter uma narrativa mais dinâmica do que ele, né, cara?
É, realmente, né? O Poderoso Chefão, pois é, ele se estende muito, ele conta com muito detalhe cada uma das passagens
e porque,
tudo
assim,
mais.
É porque, assim, é um outro tipo de cinema também, é um cinema que a gente não tá tão acostumado, né?
É, eu particularmente, eu gosto muito do Poderoso Chefão, assim, mesmo com essa narrativa mais arrastada, por assim dizer, eu acho um filme sensacional, muitíssimo bem trabalhado, e a gente não pode esquecer que ele é baseado numa novela escrita, né? O Goodfellas, ele é baseado em fatos reais. Então eu acho que o Coppola, quando fez o Poderoso Chefão, ele quis talvez se atentar um pouco mais à obra do Mario Puzo. Enfim, então vale muito a pena assistir o Goodfellas, é um clássico. Eu tô agora correndo atrás de assistir clássicos, eu tenho tomado bronca de tudo quanto é lado, do Diego e de outras pessoas, então tem que ver isso aí.
O meu tem que ver isso aí, eu queria deixar duas indicações, uma, esse final de semana eu queria ir assistir um filme no cinema, mas não sabia qual, aí eu e minha namorada chegamos lá, vamos ver esse aqui, beleza, compramos pipoca, refrigerante... Sentamos na sala de cinema, olhei pra cara dela e falei, que filme que é mesmo? Ela, pô, não sei. Então a gente nem sabia, cara. A gente comprou o filme e mal sabia qual filme que a gente ia assistir. Beleza. Começou o filme, eu lembrei que eu tinha visto uma reportagem sobre ele, né? Falei, bom, na reportagem eu lembro que eu comentei comigo mesmo que eu achei que o filme ia ser uma merda, e eu vou explicar por quê. Porque é um filme que tem o Brad Pitt já quase encerrando a carreira, e zumbi, com uma cacetada de filmes já e séries inspiradas no Walking Dead, eu falei, ah, meu, não pode ser legal, né, cara? Não pode, mas vamos dar uma chance pros caras. Comecei a ver o filme e eu comecei a me pegar prestando muita atenção no filme, sabe, raciocinando sobre. E eu comecei a me pegar, assim, lançando hipóteses para as próximas cenas, sabe, raciocinando junto com o filme. E o filme, sim, me surpreendeu, achei muito bom. Fica a dica aí, Guerra Mundial Z, o filme é muito bom. Eu gostei, tá? Se não gostou, bicho, não posso fazer nada, mas é a minha indicação, vale a pena.
Interessante, eu olhei pra esse filme com um pouco de preconceito também, cara.
E a outra dica que eu deixo é um livro que eu terminei de ler recentemente, e é mais voltada pro esporte que eu pratico, que eu gosto, que é o jiu-jitsu, que é Carlos Gracie, um chefe de uma dinastia, o criador de uma dinastia. Assim, só uma breve historinha aí sobre esse livro. É que há um consenso dentro do jiu-jitsu, principalmente dos iniciantes, que quem criou o jiu-jitsu e, enfim, tem toda aquela áurea sobre ele é o Hélio Gracie. Mas se você parar e estudar um pouco mais, você vai ver que realmente quem teve por trás de todo o desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil, até chegar a ser dominado o Brazilian Jiu-Jitsu, foi o Carlos Gracie. Entendeu?
Mas o Hélio, qual era o miudinho da família?
Essa que ia ser a minha pergunta.
Então, era o Hélio. Na verdade, a família Gracie é de origem escocesa. Quando eles vieram para o Brasil, eles moraram ali no Pará. O jiu-jitsu era uma das artes marciais muito praticadas no Japão, feudalista. Quando entrou a era Meiji, eles, não, proíbe o jiu-jitsu, acaba com o jiu-jitsu. E aí que aconteceu um tal de Jigoro Kano, fundou uma escola chamada Kodokan.
Ah, pensei que ele tinha fundado outra coisa pelo nome dele aí.
E ele fundou uma escola que...
Não, hoje essa profissão é mais antiga.
Aí ele fundou o que hoje a gente chama de judô. E eles precisavam difundir o judô para o mundo. E aí viram o Mitsudo Maeda, o Brasil, e aí ele conheceu o Carlos Gracie. E passou a assinar o Carlos Gracie, o que hoje a gente conhece de Brazilian Jiu-Jitsu. E para desenvolver o esporte, o que que o Carlos Gracie imaginou? Eu preciso encarar a galera da época, que na época era a capoeira. Porra, não deu nem para o cheiro. O pessoal do Jiu-Jitsu palitou os dentes, né,
É
cara?
nessa
Aí.
época já o desafio Gracie que eles colocavam lá os anúncios no jornal chamando a galera pra porrada?
Então, aí que tá. Quando eles vieram pro Rio, o que que acontecia? O Carlos ele já tinha que cuidar do lado mais logístico do jiu-jitsu e burocrático, e precisava que alguém treinasse e lutasse. Ele treinou os irmãos, que era o George, o Gastão e entre eles o Hélio. Só que o Hélio era o mais próximo do Carlos, era o mais fiel às ideias do Carlos. Que até fez a dieta Gracie, enfim, o Hélio sempre comprou muito a ideia do Carlos Gracie. E aí o Hélio foi despontando, o Carlos ajudando, enfim, o jiu-jitsu explodiu, né? E o Carlos Gracie começou a se afastar, ele já viu que o jiu-jitsu que ele queria já tinha tomado uma proporção, e agora era só andar com as próprias pernas. E o Hélio Gracie teve lá seus filhos, né? E dentre eles o Rorion. E o Rorion foi para os Estados Unidos. Montou o UFC, diga-se de passagem, o UFC é uma ideia de um brasileiro.
Não, na verdade, assim, vamos lá. O Rorion, ele montou o UFC e colocou o Royce pra sentar a porra. Cara, o primeiro UFC é a coisa mais sensacional do mundo.
Não, é porque é o seguinte, eles tinham na cabeça que eles precisavam provar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente sobre as outras. E a melhor ideia que eles provaram era: vamos fazer um evento sem tempo e quase sem regras, e cada um entra do jeito que quiser. Então,
Nossa.
qual que era a intenção deles? Entra o Royce, porque na verdade era para ser o Rickson. Mas o Rickson era muito forte. E aí, não, manda o Royce, que ele é o mais magrinho, que negro não vai dar nada nele, manda ele pra Cova dos Leões. Porra, chegou lá, pegou todo mundo de porrada, ganhou os UFC, os primeiros UFCs. Então, ganhou os três primeiros, eu acho que o quatro ele acabou desistindo, uma coisa assim.
Ele desistiu porque ele tomou uma porrada e apagou, cara. Um negócio assim, ele ficou zoadão numa luta. E assim, eram todas as lutas na mesma noite.
Na
Detalhe.
mesma noite, é
Na
isso
mesma
mesmo.
noite.
E
Então,
deixa eu
ele
fazer
tem.
uma pergunta. Era de oitavas de final, quartas de final, semifinal, assim?
Meio que oitavas, eu acho.
Era
Mas
eliminatórias, né? Pra tirar as
eliminatória, pô.
quartas, era.
Eram
E
16 fulanos
isso que eu acho
ali.
que falta pro UFC, assim. Pô, se fosse assim, eu acho que eu assistiria, cara. Daria muito mais emoção.
Mas sabe qual era o problema, Diego?
Você judia muito do atleta, cara.
Ah, eu quero que se foda, cara. Eu quero meu
Não,
entretenimento.
você quer ver sangue, né?
E aí, então, fica essa minha dica do livro do Carlos Gracie. Vale a pena dar uma lida, assim, para quem não gosta, para conhecer um pouco mais sobre a arte marcial, que é desenvolvida pelo Carlos, é genuinamente brasileira, assim, pode-se dizer. Entendeu? Tanto que, se você andar na Califórnia, os caras vão perguntar se você luta jiu-jitsu. Não vão nem perguntar sobre Pelé, Ronaldo. Vão perguntar se você anda jiu-jitsu, porque lá eles respeitam muito os brasileiros. Como no Japão também, só aqui no Brasil mesmo que brasileiro tem essa mania de achincalhar os próprios atletas, né? Mas enfim, fica a minha dica aí, galera.
Você tá indo pra Califórnia, cara?
Pô, não vou não, cara. O meu negócio é ficar aqui em São Paulo mesmo. A não ser ir lá para visitar, passear um pouco, mas lá na Califórnia tem muitas escolas assim de brasileiros assim que disputam o Mundial de Jiu-Jitsu, Mundial assim, Jiu-Jitsu de ponta mesmo lá, e os caras fazem moradas lá, né, cara? Trabalho era lá, porque o americano ele paga. O americano tem uma diferença do brasileiro, porque assim, hoje, se eu quiser montar uma escola de jiu-jitsu, é muito fácil. É abrir uma portinha e colocar uma mensalidade baixa, que o cara vai. Nos Estados Unidos, o cara quer saber quem é o professor. Se ele já foi campeão de alguma coisa, se já foi campeão mundial, se ele ganhou algum pan-americano, ele quer saber. Ele quer ter referência porque ele
É, eu não
entende.
acredito nisso aí não, André.
Pô, cara, é
Sabe por
assim,
quê? Não, sabe por quê eu não acredito? Porque o Daniel San, ele foi treinar com o seu Miyagi não tinha sido campeão de nada, nunca. Tá certo, só fazendo mais uma recomendação aqui. O André falou, mais um não sei o que de zumbi, que não sei o que, mais um filme de zumbi e tal. Eu joguei The Last of Us. Né, jogo exclusivo para PS3. Então, se você tem Xbox aí, se fode aí. Cara, eu tinha comentado num dissertaço passado, né, depois de ter finalizado BioShock Infinite, que dificilmente iriam fazer algo melhor esse ano. Eu acho que eu vou retirar o que eu disse. Que jogo excelente, cara. Se o jogo é de apocalipse zumbi, mas não é, porque a criatura não é exatamente um zumbi, né? A infecção que acontece não é de zumbi, mas é a mecânica é parecida, né? Acontece lá, apocalipse zumbi, a história do jogo se passa 20 anos depois, né? Você controla lá um cara chamado Joel e ele tem que fazer uma jornada junto com uma garota chamada Ellie. Os primeiros 15 minutos do jogo é excelente, assim, é melhor que muito filme, que muita obra de entretenimento que a gente tem por aí. E assim, depois desses 15 minutos, o jogo dá uma quebrada, assim, ele dá uma parada, e aí aos poucos ele vai crescendo, vai crescendo. Quando chega no final, assim, é um final que eu coloco entre um dos melhores finais de livro, filme, qualquer outra coisa junto,
Porra,
porque.
enfim, cara, porque videogame ultimamente tem me decepcionado tanto com o final.
Não, cara, assim, esses dois personagens, né, o Joel e a Ellie, eles são personagens humanos, assim, acima de qualquer coisa. Então, eles têm lá suas falhas, seus defeitos e toda a história do jogo vai seguindo essa lógica, assim. Você não tem são seres humanos como qualquer outra pessoa, assim. Você não tem um ato de heroísmo, sabe, a pessoa se sacrificando pela outra, não, assim, é a
Eles
pessoa.
só querem sobreviver.
São seres humanos acima de qualquer outra coisa. Então, pô, é um jogaço, cara, jogaço mesmo. Eu recomendo a todos.
Música de encerramento em homenagem ao Dia Mundial do Rock and Roll, que foi nessa última semana. Gostaria de chamar uma música daquela que eu considero a maior banda de todos os tempos, a melhor banda de rock and roll disparado. Não tenho o que falar, eu sou suspeito para falar dessa banda, que é o Led Zeppelin. Né? E a música é rock and roll, né? Para comemorar o dia do rock, vamos chamar a música rock and roll. E eu não vou ficar aqui descrevendo Led Zeppelin. Eu já entrei com um pedido formal para ter um dissertado só sobre Led Zeppelin, mas ele está no número 377 da fila aqui. Estamos tentando priorizá-lo, mas é uma música sensacional e ela tem uma pegada muito boa, uma energia bacana. Então, em homenagem ao dia do rock, um estilo que eu gosto tanto, Led Zeppelin, rock and roll.
Boa.
Tá certo. Então, ficamos por aqui.
Guardem novidades, acessem o site, mandem e-mail, comentem os nossos textos, fiquem super à vontade, a casa é de vocês.
É isso aí. Falou, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Abraços.